Aí sim, é! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Brasilzão, olha que notícia boa! Sextou! E já tivemos o fechamento, quase, né? Vai ficar um jogo para trás, da segunda rodada do Brasileirão! O Botafogo, cara, depois de um tempão, voltou a ganhar! Final de semana com jogos bem interessantes do Brasileirão, inclusive alguns clássicos! Começa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol! Todo mundo querendo subir para a primeirona! Vamos falar também de Europa League, Conference League, Champions Feminina. Ah, o programa tá recheado! Hoje é sexta-feira, é dia de conversar com os nossos correspondentes internacionais. Hoje temos três deles confirmados. Fredinho Caldeira, Marcelinho Beckler e Clarinha Albuquerque. De três países diferentes lá do Velho Continente. Ah, mas tá bom demais. Bora de novo, banda. Aê, coisa linda. É, aí sim, hein? E hoje é sexta-feira, é dia de troféu Golden Bold. Quem vai levar a premiação mais aguardada do esporte mundial nessa semana? 9:02, sejam bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas! Salve, salve, galera da Vermelhinha, sejam todos bem-vindos, pessoal maravilhoso do YouTube, deixa o like aí! Não vamos regular, não! Deixa o like e vambora, vambora marcar presença! Muito obrigado também a galera da Twitch, a galera da Roxinha que já está por aqui dando palpites para o novo técnico do São Paulo. Obrigado a você do Facebook, obrigado a você do OnlyFans, TikTok, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Todas as plataformas aí de vídeo e de áudio espalhadas pela grande rede. Muito obrigado no clima do rock and roll. Estamos chegando para essa sexta-feira. Muito obrigado a você que já marca a sua presença nesta humilde live, neste humilde encontro que não é nem com a Fátima Bernardes, nem com a Patrícia Poeta. É um encontro com o Careca. Você que está no encontro com o Careca, a galera da live adora aí, da quinta série também. É encontro com o Careca e também com o nosso participante do dia. Hoje não sei se é o Túlio Ligeiro, hoje não sei se é o João Vereza. Eu tenho impressão que hoje é o Túlio Ligeiro. O João não ia chegar no horário, não ia começar a live no horário, ainda mais no dia seguinte da primeira vitória do Botafogo em meses no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu falo do bom dia aí pro nosso convidado do dia. Olha aqui, ó, começa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro e eu vou dizer a vocês, é onde poucos times gostariam de estar, né? Porque todo mundo sonha com a Série A, mas é um lugar que para muitos também foi um lugar de sonho, né? Para quem tava na Série C, para quem tava na Série D, né? Chegar na Série B é uma ótima notícia. E tem muitos clubes com tradição, com camisa, que vão começar nessa sexta-feira a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje a gente tem... São quantos jogos nessa sexta-feira para abrir a Série B? São 3 jogos. 19:00 tem Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro, um dos clubes oriundos da Série A, né? Às 19:00 tem Novo Horizontino e CRB, o Novo Horizontino finalista do Paulistão. É um dos times aí cotados para subir. Quase subiu na temporada passada. Foi o quinto colocado. Time que manteve o seu treinador, o Eduardo Batista. Bom treinador. Gosto muito do trabalho do Eduardo Batista. E às 9 da noite tem Operário e Avaí. Avaí que também andou frequentando Série A do futebol brasileiro. Nós temos o Santos como principal destaque, não tem como fugir. O Santos, ele tem toda a pressão de subir e subir bem. O Santos fez um investimento bem acima do normal para a Série B. Um time que jamais tinha caído, né, para a segunda divisão do futebol brasileiro, com toda a sua história. Flertou com a Série B em algumas oportunidades. E conseguiu cair, né? Porque lá foi um esforço para cair. Os caras se esforçaram para cair. O Santos, ele é o principal favorito. E aí é evidente que quem vem da Série A, que já tinha um orçamento maior no ano passado, dependendo de quem conseguiu manter no elenco, às vezes vem mais robusto para tentar já só bater e voltar. Goiás, Coritiba e América Mineiro. E nós temos clubes ali muito fortes que estiveram perto de subir na temporada passada. E com tradição. Sport, o Ceará, o próprio Avaí, que eu já falei, o próprio Novo Horizontino, que eu já falei. E ainda clubes com muito nome, né? Guarani e Ponte Preta estão lá na Série B. O Vila Nova, o Paysandu, o CRB, o Brusque, que tem um investimento interessante. O Mirassol, que tem um investimento interessante. Temos ainda o Ituano, o Operário, lá de Ponta Grossa. Galera da quinta série. A Chapecoense. O Amazonas, que subiu. Enfim, vamos ficar de olho também na Série B do Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito competitivo. Um campeonato que no ano passado teve o Vitória, que deu aquela escapada e garantiu até o título com certa antecedência. Mais um campeonato muito equilibrado, que chegou na reta final com uma disputa incrível. E aí a gente sabe que subiram Vitória, Juventude, Atlético Goianiense e Criciúma. Boa sorte aí a quem está começando nessa sexta-feira a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ah, estamos começando. Já teve um cara aqui que já estragou a surpresa. Alguém virou aqui e falou: André, hoje é o João. Ele falou ontem na live. Eu sei que é o João, pô. A gente começa a conversar às 6 da manhã. Eu começo a falar com o Túlio ou com o João às 6 da manhã pra falar do programa e tal. É que eu criei um clima, né? Porque o João ontem ele voltou a sorrir. Foi sofrido, mas voltou a sorrir. O Botafogo não ganhava, daqui a pouco a gente vai falar, uma partida de Brasileirão. Havia 11 rodadas. Uma só desse ano, mas 10 da temporada passada. Comemorou muito, amigo João Vereza. Bom dia!
Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Muito não, André. O sentimento foi mais de ufa. Aconteceu, deu certo, 3 pontos, mas comemorar muito... Não sei nem se eu cheguei a comemorar. Deus, ganhamos. Foi isso. Facts.
Mas é uma boa notícia, cara. A gente vai falar daqui a pouquinho. Voltou a vencer, fazia tempo. Daqui a pouco a gente vai falar também de queda de treinador, já começou. Não seria nenhuma grande novidade, porque a gente já estava antevendo essa história. Hoje temos um programa bem movimentado, cara. Nós temos três participações internacionais no programa. Três participações internacionais. Estão confirmadas as três participações, Joãozinho?
Estão confirmadas. Parecendo até o Rock in Rio aqui hoje.
Ah, eu vi isso ontem. Eu vi isso ontem. Aliás, eu tava vendo o Jornal Nacional, e aí eu nem lembro quem tava apresentando, mas eu tava assim de fazendo outra coisa, falou. E daqui a pouco, depois do intervalo, as novas atrações do Rock in Rio. Falei, caraca! Aí eram atrações nacionais, atrações bacanas, né? Atrações, mas eu fiquei imaginando, pô, vem aí um, né? Mas são atrações nacionais bem legais, vamos ter um palco nacional, né, Joãozinho?
André, agora tu me pegou aqui no contrapé, cara, porque realmente eu não sei te dizer, mas geralmente as atrações nacionais são muito, é quase metade-metade ali, né? Mas não sei se vai ter só um específico para isso, sendo bem sincero, não sei.
Vai ter um palco que é mais assim com a cara nacional, tipo de samba, com outros, né, com outros tipos de porque é Rock in Rio, né? Mas o Rock in Rio já não é Rock in Rio. Há algum tempo tem Pop in Rio, tem muita coisa. É mais pop do que qualquer outra coisa.
Perfeito.
Mas dito isso, ô Joãozinho, o que é que você separou aí pra gente falar no programa de hoje, hein, Joãozinho? Porque hoje nós temos Fred Caldeira, tem Marcelo Beckler, tem Clara Albuquerque. Hoje nós precisamos. A gente não mente aqui. A gente não mente. A gente começa a sexta-feira de olho no final do programa. E de olho no meio-dia. Mas hoje a gente vai ter um programa longo pela frente, eu tô achando. O que que temos aí, Joãozinho?
É isso, a gente sempre promete. Né? Quando fala assim, quando a gente começa a falar às 6 horas da manhã, a gente fala assim, vamos acabar 9h20 hoje, sexta-feira, só que geralmente é 10h20, 10h30. Vamos lá, André, a segunda rodada do Brasileirão foi encerrada ontem, você bem falou na escalada que, enfim, ficou o Cuiabá e Vitória pelo caminho aí, por incrível que pareça ou não, com duas rodadas já de Campeonato Brasileiro já tem jogo adiado, e vai ter mais um esse final de semana, porque o Fortaleza joga na Copa do Nordeste. Então, enfim, mais um aí que vai estar adiado. O São Paulo está em busca do novo treinador. Vamos falar também em breve disso aí. Você falou muito bem. Acho que você foi um dos primeiros a cantar a bola do Carpini, que, enfim, não ia dar, né?
Não, não ia, não ia. E, pô, ele já começou o campeonato pegando a senha número um, né? Ele abriu o totem da lista de demissão de treinadores. Ele pegou a senha número um, preferencial. Pô, não tinha jeito, não tinha jeito.
Complicado. Amanhã temos as semifinais, jogos de ida, né, das semifinais da Champions League feminina, que vocês acompanham na TNT. Barcelona e Chelsea, Lyon e PSG. Clarinha e Beckler falarão com a gente sobre isso e muito mais. Fred Caldeira também, como eu falei, como você bem falou também. Programa recheado de participações internacionais. Outros assuntos que permeiam o futebol, e não só ele, obviamente. A gente vai tocando. Aqui o programa. E André, deixa eu só, se você me permite.
Eu tô vendo que alguma coisa está acontecendo. Você está focado em alguma coisa. O que está acontecendo?
Não, não tá acontecendo nada. Talvez eu tava igual o Siri aqui, né? Olhando para um lado e o olho pro outro. Mas ontem, estava falando aqui continuando na seara musical, queria ressaltar que às vezes o nosso querido roteirista da vida escreve umas coisas que a gente não entende, né? Ou entende depois. Ontem a gente falou aqui do Jonas Brothers e você me pediu para cantar uma música do Jonas Brothers. Eu não sabia, continuo sem saber. Eis que você me pede para cantar uma música do Soweto, certo? E o Soweto tem como intérprete quem? O Belo. E ontem descobrimos, infelizmente, que o casamento de Belo e Graciane chegou ao seu fim. Foi uma notícia que realmente me abalou. Eu não sei você.
Cara, me abalou demais, porque foi um casal que a gente acompanhou aí pelas redes sociais, né? Durante muitos anos, e que em alguns momentos teve bastante polêmica, né? Declarações de parte a parte, e terminou. Terminou, mas terminou numa boa, ô João Vereza, pelo que você andou vendo
Olha,
aí.
então, diz-se que houve uma traição da Graciane para com o nosso querido Belo. E, enfim, isso acabou desencadeando aí essa, ou melhor, culminando nessa separação do relacionamento, que eu acho que era 16 ou 18 anos já. Fica esse registro triste.
Então ela teria, segundo as notícias, metido uma gaia nele, né? Uma
É, com
rapaz.
o personal trainer.
Com o personal? Nossa senhora. Falar nisso, os caras falam, vocês são muito fofoqueiros e tal. Vocês, onde já se viu? Meus amigos, aqui é o seguinte, aqui a gente fala as coisas que são pertinentes para o seu início de dia. Às vezes, essas notícias elas escapolem do esporte. Elas extrapolam as quatro linhas. E a gente tem que falar. Por exemplo, vou voltar a falar de esporte, tá? Já que vocês estão pedindo. Você viu o triângulo amoroso da seleção da Espanha?
Não
É.
vi.
A imprensa espanhola tá dizendo. Você lembra do Ferran Torres? Ele era o namorado da filha do Luis Henrique. Da Cira Martínez, inclusive na época da Copa e tal. E agora parece que ela tá namorando com o Lenormand. Ou vice-versa, não sei. Não. Enfim. Tem um triângulo amoroso lá, que tá um pouquinho mais tranquilo, porque agora o Luis Henrique não é mais técnico da seleção.
Exato.
Mas ele era o técnico da seleção. Xiii! Tá vendo como a gente voltou a falar de esporte? É, e o Ronisson tá lembrando aqui, musculação é esporte. Que a gente tava falando da Graciane, né? Ah. 9 horas e 17 minutos. Choquei da TNT. Vocês ficam reclamando, mas vocês adoram uma fofoca também. Vocês adoram uma fofoca. Vocês adoram. Ah. Resultado, teremos discos bons do Belo no futuro. É porque dizem que uma das grandes inspirações para o surgimento de músicas maravilhosas é a famosa dor do chifre, né? Mas não sei se ele foi chifrado, se não foi chifrado, enfim. Quem nunca foi, ou está sendo, ou será. Olha aqui, ó. Ontem tivemos Botafogo 1, Atlético Goianiense 0. Foi a última partida das que estavam marcadas, né? Da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, porque ainda vai faltar o Cuiabá e Vitória, que é o jogo adiado já dessa segunda rodada. O Cuiabá jogou, adiaram o jogo Cuiabá e Vitória do Brasileirão. O Cuiabá foi com o time reserva para enfrentar o Vila Nova no, na semifinal da Copa Verde. E vamos ter aí no final de semana alguns clássicos e tal, mas pra gente fechar essa rodada, ontem nós tivemos no Nilton Santos o Botafogo voltando a vencer uma partida de Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 18 de outubro de 2023. Um 2-1 fora de casa contra o América Mineiro. De lá pra cá foram 10 jogos do Brasileirão passado, mais a abertura desse brasileiro que foi contra o Cruzeiro, né? Então,
Isso.
o Botafogo ontem ele voltou a vencer. E até eu tava vendo, ô João, você foi no jogo e pode falar melhor que a gente. O Botafogo sofreu, né? Sofreu, foi no sofrimento, 1-0 no Atlético Goianiense. Tiquinho começou no banco de reservas, o Arthur Jorge falou que foi conversado. Vem aí uma sequência de jogos complicada do Botafogo, porque pega o Juventude. No domingo tem uma semana para descansar, mas depois tem Universitário do Peru pela Libertadores, Flamengo, clássico pelo Brasileirão e Vitória pela Copa do Brasil. Então tem aí uma sequência complicada. Não sei se foi muito mais uma desculpa para o Arthur Jorge tirar o Tiquinho ou não. Não sei, realmente não sei. Porque tem uma semana aí, e se você quisesse poupá-lo contra o Juventude, você teria 10 dias de recuperação para, por exemplo, ele jogar só na Libertadores. Mas foi uma opção aí do Arthur Jorge. O que ele falou de mais importante que eu achei depois do jogo, ô João, foi o seguinte: o importante era ganhar. O Botafogo precisava ganhar, cara. O Botafogo precisava ganhar o jogo. Primeira partida em casa, público decepcionante, inclusive, mas é compreensível. O Botafogo, com sofrimento ou não, sabe, com pressão ou não, correndo risco ou não, tinha que ganhar para dar uma E agora o Arthur Jorge tem uma semana para trabalhar aí, né, João? Ou eu estou muito longe daquilo que você imagina?
Tinha que vencer, é isso, André. Não tinha outra escolha, contra o Atlético Goianiense. É aquela frase, com todo respeito, que nunca tem respeito, mas não tem como. O Atlético Goianiense em casa é um jogo que você olha e você fala, pô, tem que ganhar. E o primeiro tempo foi até melhorzinho, assim. Você conseguiu começar a ver alguma coisa que o Arthur Jorge pode ter começado a trabalhar, muito embrionária ali. Mas no segundo tempo, a verdade é que caiu bastante o ritmo. O Botafogo perdeu um gol impressionante no segundo tempo, num contra-ataque. Mas depois sofreu bastante. O Atlético Goianiense pressionou bem, assim. E o Botafogo se livrou de tomar alguns gols ali, pelo menos uns dois. Mais claros, assim. Mas a verdade é aquela: você fala isso com certa frequência, né? Tem jogos que você não precisa fazer nada além dos 3 pontos, e foi o que o Botafogo fez ontem, sob muitas reclamações da torcida na arquibancada, dos pouco mais de 8 mil presentes, mas ganhou, a verdade é essa.
É assim, ó, João, você é torcedor do Botafogo, você pode trazer mais esse clima que tá vivendo o torcedor do Botafogo e uma explicação muito mais correta do momento. O horário do jogo para uma quinta-feira, eu sei que tem televisão, que tem interesse de televisão. Eu sei que eu trabalho numa emissora que transmite futebol, não só na televisão, mas também no, nas mídias, na internet. Agora mesmo estamos mostrando um jogo da Youth League. A bola tá rolando para Nantes e Olympiacos, com o Enio Ricanello na narração, com o Gabriel Simões comentando. Youth League tá nas semifinais, né, João? Ou nas
Isso.
quartas?
Semi.
Eu vou. Semis, né? E logo mais vai ter Porto e Milan. Enfim, estamos mostrando nesse momento. E eu sei que na hora de definir os horários das partidas, quem tá do nosso lado aqui, não eu individualmente, porque eu nunca escolhi o horário de um jogo na minha vida. Nem no clube, nem no. Pô, o máximo que eu posso escolher de horário de jogo aqui é o meu campeonato de futebol de botão, porque nem videogame eu sei jogar. Mas assim, eu nunca escolhi, mas nós da TV já escolhemos. E os horários, muitas vezes, eles não agradam, né? O torcedor. 9h30 da noite numa quinta-feira é ruim. É péssimo. Na quarta também. Só que já a gente sabe que na quarta tem que ter, porque tem muitos jogos e tal. Agora, um jogo isolado na quinta-feira, fazer 21h45. Mas não é só por causa do horário, né, ô João, esse público reduzido?
Não é não, André. Ah, enfim, o Botafogo vinha de 3 derrotas, né, pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e 2 pela Libertadores, né, contra a LDU e Júnior Barranquilla. A verdade, André, acho que, assim, desde muito tempo, o torcedor do Botafogo é muito desacreditado em vários sentidos, né, e muito machucado por muita coisa que aconteceu nesse século. Não vou nem botar nos últimos anos, nesse século XXI. Com pequenos refrescos ali em alguns anos, mas o torcedor do Botafogo, quando ele é correspondido dentro de campo, eu pelo menos vejo que ele acredita, porque se for parar para pensar, esgotou os ingressos contra o Júnior Barranquilla na Libertadores, contra o Bragantino nos jogos de pré-Libertadores, foi basicamente lotação total. No Campeonato Brasileiro foram 11 jogos, se não me engano, de ingressos esgotados em sequência, em casa, obviamente, naquela fase da liderança. Mas, assim, diferentemente, acho que, de outras torcidas, né, dando um depoimento pessoal, assim, eu vou basicamente todos os jogos, então acho que eu não sou muito parâmetro para isso, mas independentemente da situação. Mas, para quem não vai sempre, tem que haver um entendimento ali que as coisas estão indo caminhando para algum lugar. Eu acho que, nesse momento, a maioria dos torcedores vê assim, cara. E assim, um sentimento até meu de ontem, cara, não acho que o Botafogo vai ganhar esse. Sim. Ontem eu saí daqui da redação indo pro jogo, eu falei, cara, eu acho que o Botafogo tem condição de ganhar, mas eu não tenho certeza nenhuma que o Botafogo vai ganhar. Então, assim, ano passado eu sairia daqui, pô, o Botafogo vai ganhar esse jogo, com certeza. Só que a maioria acho que não pensa assim, e isso já vem de muito tempo, né? Então, assim, como é que você vai para um estádio achando que seu time não vai ganhar? Acho que tem muito disso também, né? Além, obviamente, de, pô, 9h30, eu que, assim, não moro tão longe assim, geralmente faço o quê? 50, 50, 55 minutos o trajeto de trem e metrô ontem. Foi tipo 1h30 para voltar, meia-noite, é complicado. Mas.
É muito complicado. Na terça-feira também foi assim, tá? O Lucas aqui tá me lembrando. Na terça-feira também era jogo isolado, Bahia e Fluminense, lá na Fonte Nova. Ainda pior, porque Salvador vivia lá uma sequência de chuva sem parar. E é complicado, cara, é complicado. Bom, boa notícia aí pro torcedor do Botafogo essa vitória. Agora o Botafogo, claro. Tem o Campeonato Brasileiro, mas já começa a olhar para os jogos que agora serão todos decisivos de Libertadores no meio da semana que vem, não nessa, no meio da semana que vem tem o Universitário. Sobre o Textor, gente, eu vou falar rapidamente porque a gente anunciou ontem aqui, finalmente seria o julgamento dele. Julgamento primeiro, da primeira declaração dele lá do jogo contra o Palmeiras. This is corruption, this is theft. E aí. Era para ter sido na semana anterior. O vice-presidente do STJD pediu vistas lá, pediu um adiamento. Marcaram para essa segunda-feira, para essa quinta-feira, ontem. E não aconteceu de novo o julgamento. E de novo quem pediu o adiamento foi o vice do STJD, o Bevilacqua. Teve um encontro informal ali, inclusive envolvendo o presidente do STJD. Com advogados, o próprio Textor teve lá, disse que mostrou um vídeo, apresentou algumas provas que ele já tinha apresentado à polícia, aí bateu papo com os jornalistas, aí perguntaram: escuta, você apresentou novas provas? Não, então eu vou trazer outras provas em breve. Eu não estou entendendo essa demora. Ele diz que tem as provas. Não, mas eu vou apresentar um dia e tal. Cara, não vou ficar aqui batendo na mesma tecla. Se o Textor tem provas de corrupção no futebol brasileiro, ele tá fazendo da pior maneira possível, tá virando um personagem fanfarrão, sabe? Tá caindo em descrédito. Apresenta as provas, meu filho. Apresenta as provas, cara. Enfim. E aí depois ele foi pro jogo, porque ele até brincou depois, ele falou. Eu achei que eu não pudesse nem ir no jogo hoje, que eu achei que eu fosse ser suspenso. Mas então eu vou. Aí disse que comeu churrasquinho lá. Ele tá virando um personagem folclórico. Mostra as provas, Textor. Você, cara, se você tivesse indo pelo lado do cara, eu tenho provas aqui para ajudar o futebol brasileiro, para limpar o futebol brasileiro, tão aqui e tal, não sei o quê. Show, cara. Eu ia ser o primeiro a te apoiar. Dessa forma, tá virando uma palhaçada. Dessa forma, ah, eu vou mostrar um dia, eu vou mostrar depois. Você não tá ajudando o futebol brasileiro. Você tá ridicularizando o futebol brasileiro. Você não tá ajudando. Tudo que você fala aí, pô, eu vim com uma visão nova do futebol para ajudar. Eu apresentei algumas provas para a Polícia Civil, mas vou apresentar outras. Eu tenho outras ainda. Aí mostrei algumas para a STJD, eu tenho outras. Segunda vai na CPI, eu tenho outras. Faz uma pasta, queridão. Ou um pendrive, um arquivo. Você não precisa ficar imprimindo aí, gastando, estragando o meio ambiente. Entrega o pendrive, velho. 9h29. O Lucas Ferro tá falando que o Textor vai estar no BBB 25. Vai ter um novo reality aí, né? A grande conquista. Diga, João.
Notícia de agora, agorinha, agorinha,
Agorinha?
agora, agorinha.
Ah.
Nossa querida Priscila Senhorães traz aqui que São Paulo Futebol Clube e Zubeldía chegaram a um acordo, vão assinar contrato nas próximas horas até o final de 2025, André.
Olha aí, ó. Notícia quente, era o que a gente ia falar agora, né? Da saída do Carpini. foi demitido ontem, conforme a gente já previa. Era uma questão de horas, de dias, mas ele cairia. Já começou o Campeonato Brasileiro pendurado. O Carpini foi demitido ontem. Comandou o São Paulo em 18 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. 50% de aproveitamento. 50% de aproveitamento o Carpini. Pelo menos foi a notícia que eu... Eu não sei se eles fizeram a conta. Deixa eu ver. 6 vezes 3, 18. 18 com 6, 24. Ele disputou 18 vezes 3... Acho que essa conta não tá certa, não, velho. Essa conta acho que não tá certa, não. A matéria que eu li... Porque, primeiro que a matéria que eu li tinha 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Aí já não dá 18 jogos, né? Aí já não dá 18 jogos. Enfim, aproveitamento ruim, tá? Aproveitamento ruim do Thiago Carpini, que até foi campeão da Supercopa e tal, quebrou o tabu lá na Neoquímica Arena. Mas realmente era um trabalho... muito ruim do Thiago Carpini. E agora a informação da Priscila Senhorais dizendo que o Luiz Ubeldia, ex-técnico da LDU, são 7 vitórias, Johnny. Então melhorou um pouquinho. Enfim. Luiz Ubeldia, campeão da Sul-Americana pela LDU, que já tinha saído da LDU, estava um tempo aí sem um trampo. Vai chegar para ser o treinador do São Paulo. Deve chegar nas próximas horas, assina nas próximas horas, e aí ele chega. Então, vamos ver, cara. É assim, ó, o Zubeldia, ele tem um currículo, né? Ele é um jovem treinador, mas ele tem aí um currículo, inclusive treinou na Espanha e tal. Ele tem algumas passagens aí pelo futebol, inclusive como campeão lá na LDU. Agora, é uma promessa, é uma aposta. Se ele errou, se o São Paulo entendeu que ele errou no Thiago Carpini, ele tá indo para um caminho semelhante. Não é igual. O Zubeldia já tem mais trajetória do que o Carpini. Mas é uma aposta também. E eu tô falando isso numa comparação de, por exemplo, ter escolhido um nome já com estofo. Vamos ver, cara. Vamos ver. É um pouco diferente do Carpini? É um pouco diferente. Mas não é muito, não. Para início de trabalho. Para estofo. Para ter, sabe, casca para aguentar. Porque o Carpini, quando ele chegou, tinha o Muricy ali para proteger, para dar uma casca e tal, e não adiantou. Agora, qual vai ser a casca do Zubeldia? O Muricy tá lá ainda. Mas se chegar para ser fritado, não adianta nada, né? Vamos aguardar. Eu não sei se é 6 por meia dúzia. A gente vai ver no decorrer do trabalho. Eu imagino que o Zubeldia hoje seja melhor técnico do que o Carpini. Tem mais cancha. Mas em termos de casca para aguentar uma pressão, vamos ver. Boa sorte pro São Paulo, que inclusive eu andei vendo, chegou a sondar Domenech. Pô, Domenech, velho. Mas falaram de Carvalhal, falaram do Uruguaio, do Alonso, falaram de Rafa Benítez, de Mourinho, aí não sei até onde que foi realmente um delírio, mas foram os nomes falados, né? Vamos ver. Eu torço pra que dê certo. Agora, como quase todo, né, técnico do futebol brasileiro, é uma aposta. O que você achou do nome de Zubeldia, João Vereza? Mais rodagem que o Carpini, ele tem. Mas é o mesmo, né? Não é um cara consagrado, não é um cara que tem caixa para segurar. Então, alguém tem que segurar, alguém tem que aguentar a bronca, porque ele vai passar por momentos difíceis, como todo técnico passa, né?
É, acho que a diretoria do São Paulo tem que ter, espero que tenha, né, contratando o Zubeldia, a convicção de que ele é o cara certo para o elenco, é o cara certo de como a diretoria do São Paulo quer que o clube jogue, né? Agora, a gente sempre fala que tem que ter paciência. Tem que deixar o cara trabalhar o mínimo, pelo menos. E isso aqui no futebol brasileiro é quase que inexistente, né? E aí, falando dos nomes que você bem citou e que foram sondados, alguns acho que agradam mais uns a outros. Mourinho, acho que era um. Acho que quase que para qualquer clube brasileiro aqui, acho que ainda é um nome de delírio, assim, no sentido de que acho que nem ele talvez aceitaria vir. E olha que eu tô falando do São Paulo Futebol Clube, hein? Mas o Rafa Benítez, por exemplo, é um cara que eu acho que o último bom trabalho dele foi, sacou, no Napoli 10 anos atrás, não sei, assim, um negócio que você tem que buscar muito na memória, assim. Então, juntando um cara que não é tão distante do futebol sul-americano, pelo menos, assim, teve uma conquista recente, enfim, tá mais quente, digamos assim, no entendimento do que estamos e passamos sempre todos os anos aqui na Sul-América, acho que o nome dele é uma boa aposta. De novo, como você bem falou, é uma aposta, mas acho que é uma boa aposta.
É, eu tô assim com você, porque eu acho que a grande questão ficou entre ir num cara consagrado e ir num cara mais novo. Eu acho perigoso ir num cara que não tem estofo, saindo de um cara que não tinha estofo e que acabou de ser fritado. É, você vai de novo fazer o... Né? Mas, se a aposta foi por um estrangeiro, por um cara, né, um cara que tem, que é promissor e tal, eu acho que foi a melhor, o melhor dos nomes nessa aposta. Eu quero ir por esse caminho. Ok, nesse caminho são essas opções? Eu acho que foi um bom nome. Não sei se o caminho era esse. Mas o São Paulo tem... O São Paulo só saiu do primeiro jogo daquela sequência, né? Que era muito complicada. O Flamengo. Ele só passou pelo primeiro jogo ainda. Ainda tem muita coisa pela frente pro São Paulo. E pelo que eu andei lendo, a Priscila vai trazer aí ao longo da nossa programação mais informações sobre esse acerto de Luiz Zubeldia como técnico do São Paulo. Ele não deve dirigir a equipe, acho que nem dá tempo legislação e tal. Tem que colocar o nome no BID. Eu nem sei se dá para ele ser técnico já no domingo. Deve ser o Milton Cruz.
É, acho que tem até a questão de vídeo de trabalho, né? Tipo, tem...
Isso, e hoje é sexta-feira, né, irmão? Hoje deu meio-dia, né? Vamos empurrar esse negócio aí para depois. O São Paulo vai jogar fora contra o Atlético Goianiense e depois ele tem, na sequência, o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, e tem o Palmeiras no Clássico. Torcer pra dar certo, cara. Torcer pra dar certo. Porque se encaixar, o São Paulo vira um postulante bem legalzinho em todas as competições. Em todas as competições. 9h38. Olha aqui, ó. Ah, e seria bom falar pro Zubeldia trazer a carteirinha dele, né? Caneca de café, tá falando, ele já tem a carteirinha da UEFA. Eu não sei se ele tem da UEFA, mas ele dirigiu na Espanha, né? Ele foi técnico.
Olá,
pois é. Então, agora, se o Zubeldia, amigo, traga lá a carteirinha, como diz um amigo meu, lá carteirita. Traz a carteirita, porque não adianta mostrar no PDF, não, no aplicativo, tá? Traz porque... O Antônio Oliveira não pode dirigir o time na Sul-Americana porque ele não tem o diploma.
Você adora essa, né, André?
Eu gosto, cara, porque eu acho sensacional. Ô, João, eu fui no Poupa Tempo, tem uns 15 dias. Na verdade, era pra dar uma atualizada no RG do meu filho. Meu filho fez 18, ele queria um RG bacanão, né, novo. Isso é pra beber, né? Isso é pra poder apresentar o RG. Mas enfim. E aí ele queria um RG novo, eu falei, pô, eu vou aproveitar e vou junto, né? E atualizo o meu também. E aí, cara, eu fui lá, em 15 minutos eu tirei o RG, recebi em casa e já adicionei no aplicativo no celular. Coloquei o RG na gaveta. E o diploma da UEFA, o cara não tem no aplicativo. Pô, tá aqui. Ah, velho. Brincadeira, cara. Brincadeira. Ah, já falamos da Série B. Deixa eu ver o que mais que temos aqui enquanto a gente tá guardando o nosso Fred Caldeira pra gente começar a bater papo com os nossos internacionais. Ah, falar um negócio pra você aqui da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu separei aqui, ó. Até agora nós temos só dois times com 100% de aproveitamento, né? Flamengo e Internacional. Temos alguns times com uma vitória e um empate. Juventude, Red Bull, Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza. Um monte de time que ganhou uma e perdeu outra, né? Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco, Bahia, Palmeiras. Quem empatou duas, Criciúma e Atlético Mineiro. Quem empatou uma e perdeu uma, Fluminense e Corinthians. E nós temos cinco times que ainda não conquistaram nenhum ponto nesse campeonato. Só que, desses cinco times, o Vitória e o Cuiabá. Tem jogo a menos. Ah, não, não são cinco, não. São quatro. É que essa tabela aqui não tá atualizada da CBF. É, não tinha colocado ainda a vitória do Botafogo. São quatro times, só que dois não jogaram ainda duas vezes. Nós temos times que jogaram duas e perderam duas: São Paulo e Atlético Goianiense. São os dois times que já jogaram as duas e perderam as duas. Tá aí a tabela atualizada do campeonato. O Corinthians tá numa bagunça aí, cara. Eu não vou hoje falar sobre isso. Tá numa bagunça aí de conselheiro, presidente do conselho, com o diretor, o Tuma, com o Rubão. O Cleiton tá perguntando se no meu último RG eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo no meu primeiro RG. E só. De lá pra cá, não rolou. Temos grandes jogos aí no final de semana. É, por exemplo, Fluminense e Vasco, Atlético e Cruzeiro. Esses são amanhã. No domingo tem Bavi, que é Vibá, lá no Barradão. Tem um enorme Palmeiras e Flamengo. Tem jogos bem interessantes aí. Vamos falar sobre isso tudo na segunda-feira. 9h43. Tumpá, tumpá, tumpá. Fredinho Caldeira, meu irmão. Que belo dia que tá fazendo aí, hein? Esse pessoal que é o pessoal que fica falando da Inglaterra, de Manchester. Então, não dá pra entender, né, Fred? Não dá pra entender. Olha que maravilha. Parece até que você tá, não sei, em Maresias, que você tá no Nordeste brasileiro. Aqui, por exemplo, em São Paulo, tá um dia bem parecido, tá? Bem bonito. Mas tá frio, cara. De manhã tava 12 graus. E aí, ô Fredinho? Bom dia, boa tarde pra você, meu
Então,
irmão.
bom dia para você, André. Então, tá parecido com aqui, tá? 11 graus em Manchester nesse momento, parecido com o dia de São Paulo. Então, cara, tem um apelido de Manchester que pouca gente conhece, que é o Caribe inglês, né? É um apelido que eu dei, por isso que pouca gente conhece. Mas, enfim, tem que aproveitar quando o dia tá assim, porque daqui a 10 minutos muda.
O Fredinho, quando a galera vai pegar um solzinho, e assim, essa época é fantástica, porque os primeiros dias de sol com muito calor na Europa e nos lugares onde faz bastante frio, pô, cara, as pessoas querem sair na rua, as pessoas querem ficar. Para onde vai o cidadão de Manchester, o manchesteropolitano? Ele vai aonde para tomar sol?
Cara, então, no centro da cidade, tem várias ruas que são bloqueadas para carro, né? Então, nesse fuzuê aí, tem vários bares, rua sem carro, então o pessoal, cara, vai. Parece um formigueiro quando a cidade muda completamente, André. Quando faz sol, qualquer canto com grama vira espaço para a galera deitar e pegar sol. Porque é isso, né? Não são tantos dias por ano. Então, quando faz, de fato, o pessoal sai de casa e tenta curtir o dia de uma maneira diferente ao restante do ano.
Inclusive em alguns países é normal você passar nos parques e ver, assim, as pessoas com pouquíssima roupa, tá?
Sim. Aqui não.
Aí não, né?
Aqui não, não, mas é Alemanha, né, que você conhece muito bem, Espanha, acho que até Portugal em alguns lugares.
E ali nos países nórdicos, Suécia e tal, é topless, bottomless, é um negócio bacana. Ô Fred, você está no Manchester City?
Isso, tô aqui. Daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do Pep Guardiola na véspera da semifinal da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, jogo amanhã em Wembley.
Correndo agora pela dobradinha, né?
Pela dobradinha nacional.
A gente teve ontem a Europa League e tal, e tivemos a eliminação do Liverpool. A gente já imaginava, né? Não daria para reverter. As semifinais foram definidas: Olympique de Marseille, que passou no, nos pênaltis contra o Benfica e Atalanta, Roma e Bayer Leverkusen. São os times aí. E essa classificação aí da Roma, da Atalanta, aí tem na Conference League Aston Villa e Olympiacos, Fiorentina e Brugge. Fiorentina, Atalanta e Roma favoreceram o ranking da UEFA. E
Isso.
a Itália garantiu a quinta, uma das. São duas nações que vão ter cinco, pelo menos cinco, representantes na nova Champions. A Itália já garantiu essa primeira vaga, né? Extra, né, Fredinho?
Já garantiu, e a Bundesliga, a Alemanha, está quase garantindo a própria vaga. Ficou a segunda entre Inglaterra e Alemanha. Só que nessa semana a gente viu o Bayern passando pelo Arsenal e o Leverkusen passando pelo West Ham, né? Então, assim, foram duas vitórias alemãs contra times ingleses que ajudaram muito a Bundesliga. Então, é uma questão de tempo, tá, André? Até a Bundesliga confirmar essa vaga extra e a Premier League confirmar que terá apenas quatro vagas. Má notícia para o Tottenham, que está lutando contra o Aston Villa por aquela pela quarta vaga para a próxima Liga dos Campeões. O Aston Villa, que é o último inglês vivo. E, André, não sei se você viu a disputa de pênaltis do Aston Villa contra o Lille. O Dibu Martínez, além de ter sido decisivo contra franceses mais uma vez, ele recebeu o segundo cartão amarelo e não foi expulso. E eu descobri uma coisa que eu não conhecia. Você conhecia essa regra?
Não conhecia, eu não vi a disputa de pênaltis, mas li que ele tomou o segundo cartão amarelo e todo mundo ficou olhando um para a cara do outro e tá lá no regulamento, né, Fred?
Tá lá no regulamento, porque o primeiro cartão ele toma no primeiro tempo do jogo lá na França por cera, e o segundo ele recebe durante a disputa de pênaltis por ficar provocando a torcida e tudo mais, ele como sempre sendo um personagem para além das boas defesas que ele faz. E tá na regra. O cartão que você recebe durante o tempo de jogo, tempo regulamentar e prorrogação, ele não vai para a disputa de pênaltis. Então, esse segundo na disputa de pênaltis, ele não conta como uma passagem para o cartão vermelho, porém, ele acha que vai contar para a suspensão do M. Martínez do Dibu para a primeira perna contra o Olympiacos nas semifinais. Enfim, uma curiosidade que eu não conhecia, o Dibu não conhecia, enfim, acho que ninguém do Aston Villa sabia dessa também, não.
Rapaz, ele é chato, né, velho? Eu vou ver depois a. Ele é chato pra caramba. Mas, ô Fredinho, eu te chamei hoje aqui para você falar aí do Manchester City, claro, de a gente trazer informações, mas ontem eu terminei de ver o documentário da Tríplice Coroa, a conquista do Manchester City da temporada passada. Está, inclusive, na nossa concorrência, está lá na Netflix. São seis episódios
Isso.
mostrando bastidores do City e tal. E, cara, eu queria aqui fazer uma homenagem a você, cara. Você. Cara, porque assim, pouquíssimos jornalistas foram entrevistados. E assim, as entrevistas, não só com você, com a Nathalie Gedra,
Sim.
que hoje trabalha na Sky Sports. Aí, mas que trabalhava na ESPN, e também com mais um ou dois jornalistas. Foi isso. Vocês guiaram o documentário. E, pô, eu me enchi de orgulho, cara, de ver você sendo o representante da imprensa mundial nesse documentário e trazendo com muito conhecimento. Tudo que aconteceu na temporada do City é imperdível, cara. Para quem gosta de futebol, é imperdível. Eu esperei terminar de assistir o documentário. Eu achei o título do documentário infeliz aqui no Brasil, né? Porque aqui no
Pois
Brasil
é, ficou ruim a tradução, né?
ele é Together, né?
Together, isso.
O título original é Together, poderia ser juntos, né? Juntos. E eles colocaram aqui no Brasil Unidos, que é United. E assim, mas enfim, poderia ser. Poderia ser uma outra. É o do grande rival, pô. Manchester. O documentário
Não,
do
e eu
City
acho.
United. Ah.
Eu acho que traduziram também que é Together Treble Winners. Eu acho que traduziram para tricampeões, não foi? O que não faz muito sentido, porque tríplice coroa, né? Assim, tricampeão não é a mesma coisa. Alguém que não sabe futebol traduziu isso aí.
É, mas enfim, mas tirando essa parte, cara, parabéns, velho, parabéns,
Obrigado,
muito, muito legal, fiquei muito orgulhoso, Fredinho, de coração.
André. Obrigado, André. Obrigado. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Quando eu recebi esse convite e fui entrevistado, cara, foi em agosto do ano passado, né, logo depois da conquista da Tríplice Coroa, logo depois do retorno das férias e a retomada das competições. E na época o documentário ele seria produzido, como foi, pela TV do City e divulgado, como é que eu posso falar? E ser compartilhado com o mundo pela plataforma da TV do City. Como já foram outros, né? Todo fim de temporada a City TV vai lá e produz um documentário. Só que esse por conta da Tríplice Coroa, posteriormente às gravações que eu fiz com eles, foi vendido para Netflix, para concorrente. E cara, e aí ganhou um tamanho muito muito maior, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter sido chamado para participar e fiquei muito feliz de ver que os únicos dois repórteres, jornalistas entrevistados não ingleses foram brasileiros, né? Então, eu e a Nathalie estamos lá, acredito que representando bem o nosso jornalismo e, enfim, é algo que que eu me orgulho e vou seguir me orgulhando.
E se orgulhe mesmo, cara, porque. E não é só isso, não, viu, Fred, que vocês foram os representantes estrangeiros. Você está sendo modesto porque você é maravilhoso por várias razões. Mas, assim, não é porque. Olha, os representantes estrangeiros foram o Fred e a Nathalie. Não, vocês guiaram, né? Tinha mais um jornalista, assim, que fez parte de
Mais
todos.
dois.
Mais
Mais
dois, né?
dois.
Mais
Dois, isso.
dois ingleses que fizeram ali parte de todo o. Claro que depois entrevista um, entrevista um, mas assim, que fizeram parte, que ajudaram a guiar, a roteirizar, foram vocês, cara. Parabéns. Muito legal mesmo. E eu queria falar ao vivo isso aqui com você. Eu até.
Obrigado.
Eu falei, eu vou mandar uma mensagem pro Fedinho. Eu falei, não, não vou mandar mensagem, não. Vou falar com ele ao vivo. Foi em
Você é
agosto.
um querido. Obrigado. Foi em agosto.
Em agosto do ano passado, legal, cara.
Em
E
agosto.
assim, dá pra gente ver nas imagens aéreas, Fred, e você tá aí, dá pra gente ver nas imagens aéreas o CT do Manchester City, cara, com aquela infinidade de campos e com a estrutura que os caras têm lá dentro de.
Aqui, ó, dá para ver alguns campos aqui, ó.
Fantástico, cara.
Você vê, ó. Ali já tá com aquela nuvem, céu fechado, não dá para ver mais nada.
Fredinho, qual o roteiro do final de semana aí para você, meu amigo?
Então, eu hoje faço aqui, né, estarei na entrevista coletiva do Pep Guardiola. Amanhã embarco para Londres, pego o trem, 2 horas e pouquinho, 2 horas e meia eu chego lá em Londres, já faço City Chelsea e fico em Londres para no domingo fazer, cobrir a outra semifinal, que vai ser Manchester United contra o Coventry City, que é o único representante fora da Premier League nessas semifinais da Copa da Inglaterra. E na segunda-feira, eu não vou garantir aqui, mas é bem provável que a gente tenha uma entrevista exclusiva com um jogador brasileiro ex-São Paulo. Parece aqueles títulos caça-clique, né? Jogador brasileiro ex-São Paulo. Enfim, esse cara, imagino que a gente vai conseguir entrevistá-lo. Ele joga aqui na Inglaterra, mas não na Premier League.
Boa, fica aí a expectativa, clique e entenda.
Exato.
Mas bacana, bacana, o Fredinho. Aí na outra semana nós temos Champions. Na
Isso.
outra já. Galera, Champions é uma semana só, tá? De
Pois é.
respiro. Uma semana. Já saiu a escala da outra Champions, ô Fredinho?
Ainda não. Ainda não.
Fred Caldeira, muito obrigado pela sua. Quanto tempo de trem até Londres?
2 horinhas e pouco. Então, rapidinho, rapidinho chego lá.
Rapidinho, vai naquela primeira classe, coisa maravilhosa.
Oh, quem dera.
Aqui a galera já tá cravando quem vai ser o seu entrevistado. Mas, enfim, a gente vai deixar no ar. A gente vai deixar no ar.
Isso.
Fredinho, muito obrigado. Bom trabalho aí para você. Dê um
Obrigado,
abraço.
Andrezão.
Dê um abraço em Pepe Guardiola aí daqui a pouquinho na entrevista. Ele deve estar chateado, mas paciência, faz parte. A eliminação faz parte também, como ele já disse várias vezes, o importante é estar lá, tá lá. Quarta de final, semifinal, quarta de final, semifinal, final, título, tal. Tem que estar sempre por ali, Fredinho. E assim, o Real Madrid, ele tá indo para a. Eu vi ontem. Acho que é a 12ª semifinal em 14 temporadas?
Décima em 12.
É algo assim. Décima em 12, aí, ó.
12ª em 12. É um
É
negócio.
uma loucura.
E podendo chegar ao 14, 16, 17, 18, 22, 24, se chegar no título, chegando ao sexto título em 11 anos. Em 11 temporadas, né? Em 11 edições. Porque você vai 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Em 11 edições. Apesar de ser 14 e 24, são 11 edições.
A Champions é a roleta para todo mundo, menos o Real Madrid.
Impressionante, cara. Fredinho, ó, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns mais uma vez. E nos vemos na semana que vem, querido.
Boa, meu querido André. Obrigado, hein, pelo convite e pela gentileza de deixar os parabéns para esse ao vivo aqui. Um beijo em vocês. Até a próxima.
Um beijo para você. Eu sou o seu fã. Receba os
Eu
aplausos
sou seu.
do nosso chat. Receba os aplausos aqui do nosso chat, o nosso grande Fred Caldeira, este espetáculo de ser humano. Que sorte eu tenho de ser amigo de Fred Caldeira, de Marcelo Beckler, de Clara Albuquerque, de Tati Mantovani, de Arthur Quessada. Você é louco. O Jonathan tá falando aqui que amanhã tem Champions Feminina. Tem? Daqui a pouco a gente vai falar com o Beckler, lá de Barcelona, e com a Clarinha, lá de Lyon, tá? Vamos falar com eles, vamos falar com eles. Sim, senhor, porque amanhã nós temos a Champions Feminina. Só que é o seguinte, eu vou aproveitar. Enquanto a gente aguarda a presença deles, hoje é sexta-feira, vocês sabem. Hoje é dia de troféu Golden Bald, esse troféu que a gente toda sexta-feira aqui escolhe um personagem da semana, alguém que mereça levar esse troféu. E o troféu Golden Bald desta semana vai para. Que rufem os tambores, Maestro Zezinho. Vocês não são desse tempo. Isso era do Silvio Santos. Programa
Como é
Silvio Santos.
que é?
Que quando criava uma expectativa, tinha uma banda que o cara ficava ali na caixa. Que rufem os tambores, maestros. E não era nem o tambor que ficava rufando, era a caixa. E aí ele anunciava. Então, o troféu Golden Bold da semana vai para Lunin, goleiro do Real Madrid, ucraniano, 25 anos de idade. Entrou numa bucha danada. Era o terceiro goleiro, porque tinha o Courtois, contrataram o Kepa. Ele ganhou na raça a vaga de titular. Pegou pra caceta. Pegou demais durante o jogo. Depois pegou dois pênaltis. Um dele, ele quase encaixou a bola. Pegou demais. Foi fundamental na classificação da equipe do Real Madrid. Parabéns ao Lunin, vencedor do troféu Golden Bald. 9h59, vamos embora. Voltando para o velho continente, agora vamos para a França, porque lá está nesse estádio belíssimo, viu? Belíssimo estádio do Olympique Lyon. Nossa grande Clarinha Albuquerque. Boa tarde para você, Clarinha.
Bonjour, André. Vocês me escutam?
Eu te escuto, mas tô ouvindo uma zoada, alguém conversando aí do lado. Que coisa.
Talvez a gente esteja aqui com o microfone ativado ambiente, André. E aí eu confesso para você que eu não sei como trocar isso aqui.
Tá ótimo, tá ótimo. É que tem um pessoal falando, fala pra ele. Tá na live do Careca aqui, pô. Eles ficarem quietos. Agora tá.
Se afastaram agora um pouco.
Carinha, a gente usa. Aqui no Brasil a gente tem bom dia, boa tarde, boa noite. Em vários idiomas não existe o boa tarde. Existe o bom dia até a hora de já começar a falar boa noite. E ainda em inglês, ainda tem o good evening e tem o good night. Né? Tem o que é boa noite, mas você ainda está acordado, e tem o você vai dormir. Na França também, o bonjour a gente pode usar durante todo o dia, ô Clarinha? Bonjour!
Exatamente. O bonjour, ele serve enquanto tiver luz, tá? Mesmo que seja assim, 6, 7 da noite, mas se for verão e tiver luz, você ainda pode usar o bonjour. Depois você usa o bonsoir, que é quando, como você estava explicando, inclusive, como é no inglês, quando você ainda está acordado. Mas se for apenas para dormir, quando você se despede de uma pessoa, seja dentro de casa, ou quando você, por exemplo, sabe que a pessoa está indo embora para especificamente dormir, aí você fala o bonne nuit.
Bonito, bonito. Ô, Clarinha, fala em bonjour, bonsoir, bon nuit, bom jogo de futebol. Amanhã temos Lyon e PSG. Estarei na transmissão desse jogo a partir de 1h45. Lyon e PSG, um duelo francês na semifinal da Champions League feminina. E se encontrando numa semifinal pela quarta vez, né, Clarinha?
Exatamente. É o confronto que mais aconteceu na Liga dos Campeões feminina. Os dois já se enfrentaram só aqui 10 vezes, André, e a gente tem um domínio do Lyon, não só nesse confronto, como também no futebol feminino, né? Se a gente pegar apenas esse recorte do clássico francês, nesses 10 confrontos de Liga dos Campeões, são 6 vitórias para o Lyon, 2 vitórias para o PSG e 2 empates, sendo que todas as vezes que foram eliminatórias, o Lyon passou. O PSG ainda não conseguiu tirar o Lyon do seu pedestal em Liga dos Campeões. No campeonato francês, a gente já tem um PSG que pouco a pouco tem sim batido de frente com esse Lyon. É o melhor, quando a gente fala em futebol francês, é o melhor jogo que pode acontecer, tá? A gente tem um PSG que nos últimos anos vem rivalizando com o Lyon, que garantiu já campeonato nacional. Nessa temporada já se enfrentaram. E o curioso é que a sensação é que o PSG, ele está melhorando o que ele faz com o Lyon, porque o primeiro jogo na temporada foi 2-0 para o Lyon, no segundo jogo da temporada foi 1-0 para o Lyon, e o último jogo foi um empate. Ou seja, o PSG está aos pouquinhos chegando no Lyon e vai tentar fazer uma partida boa aqui no, na casa do Lyon. A gente sabe que é um time muito difícil de ser batido. Nessa temporada não perdeu ainda nos 90 minutos, então o PSG pretende fazer um bom jogo, ser competitivo e tentar levar o jogo para o Parque dos Príncipes para ver o que consegue fazer em Paris. O jogo terá recorde de público para o Lyon, tá? Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. O Lyon é uma febre no futebol feminino e com certeza será um sábado. O jogo aqui vai ser 7 da noite, André. Então, ainda vai estar um pouquinho de luz, está ficando escuro um pouquinho mais tarde. Então, assim, é um dia perfeito para esse jogo acontecer.
Muito legal, cara. E eu tava vendo, o Lyon é líder do campeonato francês, o PSG tá em segundo, mas o PSG tá na final da Copa da França. É um momento muito bacana aí para as duas equipes. Então amanhã estaremos juntos. Eu vou estar nessa com a Giovanna Kiel, com o Mauro Betting. Você vai estar aí em Lyon, trazendo todos os detalhes de Lyon e PSG. Eu vi, inclusive, Clarinha, você estava em. Onde que você estava? Você estava em Barcelona?
Isso, estava em Barcelona. Eu vim direto.
Então, e aí eu estava vendo nas suas mídias, no arroba Clara Albuquerque, que você inclusive escolheu ir de trem, o que é muito inteligente da sua parte. E você até explicou, né? Em trajetos até 6 horas você prefere o trem? Como é que é isso, Clarinha?
Isso, prefiro, porque se você for pegar os trajetos que você faz de avião, você tem que sair com pelo menos 1 hora para chegar no aeroporto. A maioria dos aeroportos são muito longe, né, de onde dentro da cidade, de onde normalmente estamos. Você tem que chegar 1 hora antes do voo. O voo normalmente dura 1h30. Quando chega, você tem que esperar a sua mala chegar. O aeroporto, novamente, na cidade que você chega. Se for em Paris, inclusive, às vezes eu demoro 1h30 para chegar em casa do aeroporto para onde eu moro. Eu moro mais no centro de Paris. Então, de trem, normalmente, as estações são super centrais. Você pode chegar ali com, se você já conhece, 20 minutos, 25 minutos antes do trem partir. No trem, você continua tendo internet, você tem mesinha tranquila para trabalhar, você passeia, você vai no carro, no vagão que tem um café. Então, é muito mais agradável e você chega normalmente também no centro da cidade. Então, quando o trajeto dura até 6 horas, especialmente quando você não tem que trocar de trem, né? Porque se você tiver, principalmente a gente viaja com tripé, com mala de equipamento, mais uma mala de roupa. Se não tiver conexão, até 6 horas é tranquilo. Eu fiz Barcelona-Lyon direto, né? Porque não fazia sentido eu voltar para Paris, depois pegar um trem para Lyon. Fiz Barcelona-Lyon direto. E, por exemplo, já adiantando, nas semifinais, de Paris para Dortmund, 5 horas, eu fiz na fase de grupos e escolherei novamente ir de trem.
Deu uma falhada, mas agora voltou. Eu vi que de Paris a Dortmund, você está falando, são 5 horas de trem. A gente já fez, inclusive, essa viagem numa cobertura de Champions. A gente fez um Paris-Dortmund. Eu estava com o Zico, com o Vitor Sérgio Rodrigues. A gente saiu de Paris direto para Dortmund de trem, que é muito melhor do que avião. Lições de transporte no continente europeu com a nossa Clara Albuquerque. Assim, o meu sonho de consumo, Clarinha, seria amanhã, terminando Lyon e PSG, eu entrar num trem e só sair na estação central de Salvador. Mas não, aí não temos nem o trem e a distância também não permite, não se encaixaria aí nessas 6 horas. Então tem que ir de outro jeito também. Clarinha, amanhã estaremos juntos então, 13h45. Lembrando que esse é o jogo de ida, temos a volta no. Vai ser no Parque dos Príncipes lá, né?
Isso, semana que vem, Parque dos Príncipes.
No dia 28, nós temos o jogo da volta. Bom trabalho para você aí, Clarinha. E nos encontramos amanhã no ar, tá?
Perfeito. Obrigada, André. Beijo para você e para o João.
Muito obrigado, Clara Albuquerque. Espetáculo, trazendo lições da língua francesa e também dos transportes no continente europeu. Que fantástica essa baiana, cara. 10 horas e 7 minutos. Pô, cara, deixa eu mandar um grande abraço aqui. Abraço carinhoso. Pô, especial pro Diego Kratos, cara, que tá falando aqui que é meu fã, que, pô, que acompanha todas as minhas narrações, tá aqui no chat do YouTube. Pô, obrigado, Diego, cara. Pô, é por causa de fãs como você que a gente trabalha e acorda cedo todos os dias e vai batalhar e não fica no chat enchendo o saco. Ai, caraca. Vai estudar, garoto, vai estudar. Deve estar escondido na internet aí, enchendo os pacová. Ah. Pô,
Você me
chato
fez
isso.
rir agora, né? Obrigado.
É, cara, porra. Ah, fica, pega o celular escondido, né, do pai e da mãe para poder ficar. Não sei, cara, deve ter, sei lá. E outra, hein, pode aproveitar algumas aulas de português que você anda cabulando aí, hein? Que você anda, como a gente diz na Bahia, filando aula, tá matando aula de português, hein? Pelo que tá matando aula sim, tá matando aula sim. Desse jeito vai tirar nota baixa no Enem. Araçatuba, alô Paulo Castro, salve para Araçatuba. Pô, eu adoro, cara, Araçatuba, fui muitas vezes. Lá é bom que é fresquinho, no verão faz uns 50 graus. Bom, daqui a pouquinho nós temos o nosso Marcelo Beckler para falar da outra semifinal. Só então deixando claro para a galera: os jogos de ida das semifinais nesse final de semana. Aliás, já vou falar do Fique de Olho. Hoje a gente tem, tá rolando Youth League nesse momento, Nantes e Olympiacos no YouTube da TNT Sports. O Henrique Canelo tá narrando esse jogo. Meio-dia e 45 tem o outro, Porto e Milan. Com Otávio Neto e a Giovanna Kiel. Antes tem o de placa, né? Daqui a pouquinho tem o de placa. 10h30 tem o de placa. E amanhã nós temos os dois jogos do feminino. 8h45 tem Barcelona e Chelsea. E às 13h45 tem Lyon e PSG. E ainda tem nesse final de semana o Mundial de Mountain Bike. Tem arquibancada de Real Madrid e Barcelona. Tem no domingo o prorrogação com a terceira rodada do Brasileirão. Tem muita coisa. E agora tem o nosso querido Marcelinho Beckler, ao vivo, direto de Barcelona, às 10 horas e 9 minutos, para falar da outra semifinal. Marcelo Beckler, que satisfação tê-lo aqui conosco. Boa tarde, meu querido.
Fala aí, André, tudo certo? Como é que estamos? Muito bom dia para você, para todo mundo que está aí. Uma baita semifinal, viu? É um bom horário por aqui, 1h30 da tarde. A gente vai ter quase casa cheia, expectativa de mais de 35 mil pessoas no Estádio Olímpico de Montjuïc. Vai ser a segunda vez que o Barcelona jogará no, na casa grande, por assim dizer, essa temporada. Teve o clássico contra o Real Madrid, um 5-0 com 39 mil. E a expectativa é que nas últimas horas o jogo ganhe ainda mais apelo popular e que possa até passar 40 mil do Real Madrid. Veremos se chegará a tanto.
E agora, né, com essa carga máxima aí e tal de espectadores, quanto que foi aquele jogo histórico de Real Madrid e Barcelona? Qual foi o público?
A gente passou de 90 mil. Logo depois teve um Barcelona-Wolfsburg. O Barcelona Real Madrid foi nas quartas de final, depois teve um Barcelona-Wolfsburg na semifinal. Que eu não estou lembrado agora se voltou a bater o recorde e superou ou se ficou logo atrás. Mas são os dois maiores públicos da história do futebol feminino, né? O Barcelona colocou em 2022 duas vezes mais de 90 mil pessoas no estádio em semifinais em jogos mata-mata de Liga dos Campeões.
É, cara. E assim, Barcelona e Chelsea, eles fizeram assim uma semifinal na temporada passada e já até decidiram o Champions, né, o Beckler?
Foi em 2022, 2020,
21.
2021. 2021, Barcelona ganhou do Chelsea 4-0. Em 2022, Barcelona perdeu do Lyon 3-1. E no ano passado, Barcelona ganhou do Wolfsburg 3-2. Então, Barcelona tenta chegar à sua quarta final de Liga dos Campeões seguidas. Em 2021, Barcelona foi muito bem, 4-0, foi inapelável. A semifinal da temporada passada foi muito complicado. O Barça ganhou na Inglaterra 1-0 e sofreu para empatar no Camp Nou com mais de 70 mil pessoas por 1-1. É um jogo daqueles grande. O Chelsea tem um desfalque muito importante, que é a Sam Kerr, atacante australiana, muito boa. Sofreu uma lesão de ligamento de ruptura de ligamento cruzado anterior de joelho. E o Barcelona recupera praticamente todo mundo. Vai ter a Aitana, vai ter a Alexia. Para mim, a melhor jogadora da temporada é a Carolina Graham, uma holandesa, norueguesa, perdão, que tem mais de 50 gols de participação entre gols e assistências nessa temporada com o Barça. Então, assim, é um confronto duro, grande. Eu diria para você que é onde está o melhor nível do futebol feminino hoje. Se você, se, para quem está assistindo e ainda tem dúvidas se o futebol feminino é bom ou não, eu te chamo para assistir. Porque eu acho que vocês vão gostar, porque é realmente bom e tem todos os ingredientes: rivalidade, bons times, times decisivos, boas jogadoras, um grande ambiente. Vai ser um dia daqueles.
O Beckler, para aquela audiência rotativa que você conhece bem do nosso rádio, do nosso tempo de rádio, e você continua no rádio, eu adoraria estar no rádio ainda, mas eu faço dessa live aqui o meu rádio. O Beckler, para a galera que ainda não sabe, explica a importância do futebol feminino para o Barcelona, o quanto que para o clube Barcelona. É importante o futebol feminino, o quanto que eles priorizam, que eles investem de grana. Fala um pouquinho pra galera que é desavisada.
Então, para começar, a importância que tem todo time de futebol, quer ganhar e deixar todo mundo feliz, né? O Barcelona feminino é o Barcelona que deu certo. A gente vem de uma semana que o Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões masculina com uma nova goleada. Domingo tem um clássico com o Real Madrid, que está 8 pontos na frente do Barcelona no Campeonato Espanhol, pode praticamente, matematicamente ser campeão. E o Barça feminino não perde. Não perde quase que nem empata. Tem 4 empates na temporada e 33 vitórias. É um time que vence, vence, que faz melhores jogadoras, que faz a melhor do mundo que a Aitana, que tinha feito a melhor jogadora do mundo que a Alexia, e faz mesmo, né? Porque elas são formadas na casa, e daqui a pouco pode ser outra se o Barcelona conquistar os títulos dessa temporada de novo. Tem patrocínios próprios, o Spotify, por exemplo, que paga lá um dinheiro para ter a sua publicidade, a sua marca exposta na camisa do masculino, paga também para ter no feminino. E não é que esse dinheiro pode sair do time feminino e ajudar o time masculino do Barcelona. Não, é um patrocínio próprio do feminino. As jogadoras são grandes estrelas por aqui, têm grandes contratos de patrocínio, vendem muita camisa. A Alexia e a Aitana estão no top 5 de vendas de camisa de todo o clube, contando também o futebol masculino. Elas são requisitadas para atos publicitários. As grandes marcas de material esportivo disputam a tapa as jogadoras do Barcelona. Então, assim, serve para o clube ganhar novos torcedores, serve para o clube dar orgulho para os seus torcedores. Os jogos têm apelo popular, as pessoas querem ir. Um jogo do masculino costuma ser muito caro, por exemplo. Um jogo do Barcelona PSG, o ingresso estava sendo vendido por 300 euros. Amanhã tem ingresso sendo vendido a partir de 20 euros, dá R$ 110 mais ou menos. Então você consegue colocar no estádio uma parte muito importante do seu torcedor que não é rico. Então, assim, muito adolescente, muita família, pais com crianças, às vezes pai, mãe, 3 filhos. Não tem condição deles pagarem cada um 300 euros para ir na Champions masculina. Mas 20 euros na feminina dá. Um grupo de amigos. Dá para o grupo de amigos juntar cinco, seis amigos. Os meus amigos estão, inclusive, fazendo isso nesse momento, tá? Os meus grupos de WhatsApp aqui, tá todo mundo combinando de amanhã. Eu já fui nessa temporada ver o Barça Madrid, levei Clara, fui com os meus amigos, foi um dia sensacional. Então, é muito importante aqui, tá, André? Não é um penduricário, não é uma gracinha, não é para parecer que é importante. Aqui é, aqui de fato é, todo mundo quer, todo mundo importa, e o time dá muito orgulho para a comunidade barcelonista por aqui.
Cara, você tá falando aí desse negócio do preço dos ingressos, de ser um evento legal para ir com a família, para ir. É muito parecido, por exemplo, com o que tá acontecendo com o Corinthians hoje aqui, tá? O Corinthians, ele vive no seu masculino um momento ruim, ruim. O Corinthians já começou o Campeonato Brasileiro e já tá beliscando a zona de rebaixamento. Então, assim, ingressos caros. Ingressos caros, você tem que ser sócio torcedor e tal, para poder ficar pagando e comparecendo em jogo e tal. E assim, sem contar, e não tô nem falando de violência e de segurança para você ir ao estádio num jogo envolvendo o futebol masculino hoje. No feminino, cara, a Neoquímica Arena tá lotando quase todo jogo, se não a carga máxima, tá indo bastante gente que não tem chance de ir a um jogo do Corinthians masculino e que vem e que vai no feminino, paga menos e se diverte, torce pelo time, se emociona na hora do gol, fica puto se toma o gol. Eu acho que uma comparação aí, é o que está acontecendo aqui com o Corinthians nesse momento aí, Becler.
Pois é, aqui não se joga tanto no estádio grande, né? Como o Corinthians, como você disse, está fazendo, e acho que até poderia ser uma boa também se jogasse mais partidas no Estádio Olímpico Luiz Companys. O que eu acho que acontece às vezes é que o descolamento do Barcelona para os rivais é tão grande na Espanha que vira um primeiro tempo 3, 4-0 e talvez perca um pouco o interesse. E por isso, acho que se fosse mais disputado, mais equilibrado, se os outros times levassem, os outros clubes levassem não a sério como o Barcelona, e fosse mais disputado, geraria até mais interesse, mas é exatamente isso. O jogo é 1h30 da tarde no horário daqui amanhã, né? Às 8h30 da manhã do horário de Brasília. 1h30 da tarde dá para a pessoa sair, fazer um pré-legal, se ela quiser aproveitar a parte da manhã. Tá fazendo 22 graus na cidade hoje, não tem uma nuvem no céu e amanhã será igual. Ela consegue fazer isso, então são todos os atrativos possíveis e ainda tem um bom jogo de futebol, porque o jogo é bom. Assim, você vê muitas coisas boas, táticas, técnicas, dentro do campo de futebol, você vê as melhores jogadoras. Então, cada vez mais, eu já acompanho o futebol feminino do Barcelona aqui, assim, há quase 10 anos, desde quando eu cheguei, eu sempre tive interesse de acompanhar o futebol feminino do Barcelona. A gente vê que o público não só está mudando, como está se fidelizando. Você vê cada vez mais os grupos de amigos, os grupos de amigas, as famílias, é um grupo bem menos bélico, é muito mais entretenimento, é muito mais leve do que o futebol masculino.
Tô contigo nessa. Então amanhã, 8h15 da manhã, Barcelona e Chelsea, na TNT, o nosso Marcelo Beckler vai estar reportando lá direto de Barcelona. Agora, falando de notícias não tão boas dentro de campo, o Barcelona vai pegar o Real Madrid nesse final de semana, jogo no domingo à tarde, o Beckler. Acho que vai ser o último momento do Xavi, assim, num palco, né, com bastante visibilidade e tal, e vai ser contra o Real Madrid. Imagino que ele queira deixar uma imagem melhor do que da passagem dele, que não foi trágica, mas que acho que não foi o que ele esperava, nem o que o torcedor esperava, né?
Sim, começou a passagem dele pelo Barcelona com ele salvando o Barça, né? Ele assume com o time nono colocado do Campeonato Espanhol, termina vice-campeão. No ano seguinte, ele é campeão 10 pontos à frente do Real Madrid. A sensação que essa temporada seria daí para melhor. O time deu passos atrás, começou muito mal, melhorou nas últimas partidas. A derrota contra o Paris Saint-Germain, acho que é bastante circunstancial por conta da expulsão do Ronald Araújo. Mas contra o Real Madrid, nos últimos três jogos, a gente tem um histórico de 10-2 para o Real Madrid. Fez um 4-0 no Camp Nou, aí fez um 2-1 em Montjuïc e depois fez um 4-0, 4-1, então na verdade é um 10-3 na Supercopa Espanhola. É um 10-3 com três derrotas nos últimos três jogos. Vai pegar um rival muito motivado, mas também, assim, cansado, talvez com a cabeça em outro lugar, com 8 pontos na frente, talvez seja uma boa oportunidade de uma vitória. Eu me lembro, André, de uma frase do Piqué em uma entrevista coletiva que ele deu aqui, no momento que ele estava sendo muito vaiado, muito perseguido na Espanha e tal, que ele falou: eu cresci vendo O Barcelona ficar comemorando Copa do Rei e vitórias aqui e ali sobre o Real Madrid enquanto eles ganhavam Champions. E agora isso mudou e a gente está ganhando as Champions e tal. Isso foi entrevista em 2015, 2016. E a gente voltou para aquele momento, que o Real Madrid vai ganhar a Liga, está disputando mais uma Champions, está ali para ganhar, está 3 jogos e tal. Aparentemente, e eu compartilho que é o grande favorito. E o Barcelona talvez se contente com uma vitóriazinha na temporada para ter alguma alegria contra o Real Madrid. Tem muito caminho pela frente, era normal que tivesse. O Real Madrid disparou economicamente nos últimos anos, o Barcelona ainda vive uma crise pesada, embora esteja saindo dela, e vamos ver quando é que vai conseguir equilibrar.
É, vamos ver, no domingo à tarde, inclusive, vai ter o arquibancada aqui, o jogo sem imagens, mas vai estar lá nos nossos canais na internet, especialmente no YouTube, galera da Vermelhinha. Inclusive, deixa o like aí, galera da Vermelhinha. Ô, Beckler, final de semana, então, você amanhã no feminino, 8h15 da manhã, domingo acompanhando o Real Madrid e Barça, e aí vamos começar mais uma semana, né, Marcelo Beckler?
É isso, temos o melhor futebol do mundo pós Real Madrid e Barcelona também. Vamos com os correspondentes, enfim, fazer toda a repercussão desse jogo e das nossas impressões. Amanhã é um grande dia, um dia daqueles. Hoje ainda vou voltar para o Olímpico de Montjuïc para fazer a prévia do Chelsea também. E aí, a partir de semana que vem, já a preparação, já começaremos a nos preparar para a semana de Liga dos Campeões, porque a semana que vem não tem jogo, mas a seguinte sim. Mas tudo que vocês veem depois no ar, produzido, as matérias, as entrevistas e tal, é o que a gente faz nessa semana, que parece uma semana mais mortinha, mas é uma semana da gente quebrar muito mais a cabeça com criatividade. A semana da Champions, em teoria, ela é mais fácil, porque é chegar e fazer, né? Assim, o trabalho está na nossa frente. O trabalho da semana que vem é um trabalho mais criativo, de pesquisa e tal, e é até mais trabalhoso, na minha opinião, do que o dia de jogo.
É mais ou menos o que a gente fala assim de programa e tal. Quando é ao vivo, é o mais direto possível, porque tá ao vivo, velho. 9 horas começa o programa, 9 horas vai. O gravado demora 10 horas para você fazer um programa de 1h30. Chega, aí fala, pô, esse cabo aqui tá, não, aí vamos arrumar. Aí não, fulano, não, atrasou, não, vamos começar. Ó, vai começar. Aí não começa. Aí, o ao vivo é o ao vivo e vambora, velho. Vambora, não tem, vai com cabeamento, sem cabeamento, tem que ir pro ar. É, Beckler, bom final de semana para você, bom trabalho e voltamos a falar na semana que vem, meu querido amigo.
É isso, André. Estou sempre à disposição por aqui. Vai aproveitar o seu final de semana. Por você e por aqueles que estarão em estádio e depois em MFM.
Eu vou estar no Lyon e PSG com a Clarinha.
Ah, então muito bem. Então vai aproveitar muitíssimo bem. Mas hoje já era, né?
Ah, já. Hoje
Aí sim.
é 10h23 no meu relógio. Deixa eu ver que horas são. Meio-dia! Então, para mim já deu. Hoje já deu. E aí no domingo eu vou. Eu não tenho o trem bala, mas é Salvador. Salvador, e aí? Eu te mando fotos de
Muito
lá.
bem. Faz muito bem. Faz muito bem mesmo.
Beijo, Beckler. Obrigado.
Valeu, bom final de semana.
Igualmente, Marcelo Beckler ao vivo conosco. Tem uma última notícia aqui, antes da gente fechar a conta e passar a régua. Tem alguma aí para fechar a conta e passar a régua, ô Joãozinho?
Meio-dia.
Meio-dia, né? Meio-dia.
Meio-dia.
10h23, velho. Onde que eu tava com a cabeça, hein? E outra, ainda mais uma notícia. Não, mas sabe por quê? Eu gosto muito de basquete, cara. Gosto mesmo.
Eu também.
E, pô, basquete é o meu esporte, assim. Aliás, dependendo do jogo, se estiver passando um jogo de basquete ou de futebol, eu fico no de basquete fácil. Você viu o Dream Team dos Estados Unidos? Os
Coisa
jogos
de
do
maluco,
Paris?
né?
Cara, é um negócio fantástico. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Embiid, Anthony Edwards, Anthony Davis, Devin Booker, Tatum, Jrue Holiday, Adebayo, Haliburton, Kawhi Leonard.
Esquece.
E aí um desses machuca, vem um melhor.
Não, eles tiveram a audácia de naturalizar o Embiid.
Que palhaçada, né?
Pô, precisava, né?
Daqui a pouco eles vão querer o Jokic.
Pelo amor de Deus.
Que também é uma outra. É um outro ser humano, né?
Revolucionou a
Cara.
posição, não tem jeito.
Tá louco, tá louco. Ô, Joãozinho, programação do final de semana. Passa pra gente, ô, Joãozinho. Você tá.
Você quer a verdade ou você quer o comedido?
Verdade verdadeira.
Então muita gente vai ficar sabendo coisa que muita gente não sabe. A verdade é essa. Eu vou viajar hoje, à noite, e você não sabe pra onde.
Peraí. Banda! Segura um pouquinho, banda. Segura um pouquinho, ó.
Acompanhe as redes sociais.
Eu vou acompanhar as redes sociais. Você vai dar um spoiler aqui ou vai revelar, não?
É outro país.
Quanto tempo de voo?
3 horas e 20 do Rio de Janeiro, né? Obviamente.
Você vai passar o final de semana em Buenos Aires?
A vida é uma só, André.
A vida é uma só, velho. Você tem. E vai meter um churrascão lá. Você é louco. Um bife de chouriço. Ave Maria. Vai tomar um Malbec daqueles. Aproveite. Tem jogo bom pra você assistir lá? Você vai assistir algum jogo ou não?
Eu não vou porque o campeonato argentino acabou semana passada. Eu dei um azar do cacete. Eu não vou sozinho, né? Vou com a minha senhora e um casal de amigos. Então, enfim, para todo mundo ficar legal ali, a gente não conhece a cidade e tal, o futebol ficou em segundo plano. Mas eu irei no, nos dois grandes estádios.
Eu não fui no Novo Monumental ainda. Na Bombonera eu já fui várias vezes, trabalhando e visitando. No Monumental eu só fui trabalhando. Mas no antigo, no novo ainda, no, na nova, né? No, na, no reformado ainda não. Boa viagem pra você, Joãozinho. A gente se encontra na semana que vem.
Com certeza.
Obrigado, João. Obrigado a você que acompanhou com a gente. Em 3 minutos tem De Placa. Hoje não tem Cavaquinho, porque hoje é a Tainá Espinosa que vai apresentar. E aí, meio-dia e 45, tem Youth League, pra quem quiser acompanhar, Porto e Milan. Aqui mesmo no YouTube da TNT Esportes, para quem está acompanhando no YouTube aqui, evidentemente, Porto e Milan. E amanhã tem Barcelona e Chelsea na TNT, tem Mundial de Mountain Bike no YouTube, tem Lyon e PSG na TNT, tem Mundial de Mountain Bike também no domingo, tem Arquibancada Real Madrid e Barcelona no domingo, tem prorrogação da rodada do Brasileirão às 6 da tarde no domingo, e na segunda, 9 da manhã, estaremos de volta com a live do André Henning. Valeu! Obrigado, bom final de semana! Até segunda!